Mas abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 3. E é exatamente a respeito disso que nós vamos ver nesta noite. O apóstolo João, ele vai fazer uma distinção, o que ele chama aqui do versículo 1 ao versículo 10, dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele pega pesado aqui. E ele quer trazer à nossa mente, e João, inspirado pelo Espírito Santo, então, Deus quer trazer à nossa mente uma mensagem de alerta com respeito a muitos indivíduos que estão infiltrados na igreja de Cristo, mas não são de Cristo, não são filhos de Deus, e não há outra posição, quando não somos filhos de Deus, a não ser filhos do diabo. E João, então, vai fazer essa distinção entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. E ninguém de nós nasce filho de Deus. Nenhum de nós nasceu filho de Deus. Nós que somos filhos de pessoas que são filhas de Deus, nascemos filhos de Deus. Todos nós, para sermos filhos de Deus, precisamos reconhecer a Jesus como nosso Salvador. Deixe seu dedo aí em 1 João e vá comigo em João, o Evangelho do apóstolo João. O Evangelho que ele relatou, a história do Senhor Jesus, no capítulo 1, versículo 12. Nós encontramos o que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, portanto também Deus, diz quem são os filhos de Deus. Porque existe uma ideia errada, muitas vezes, na populaça, de que todos são filhos de Deus. Isso não é uma verdade. Não é verdade de Deus. Somos todos criaturas de Deus, fomos criados por Ele, mas para sermos filhos de Deus, nós precisamos nascer de Deus. E como é que isso acontece? O apóstolo João, que vai lidar com essa distinção, nos ensina lá no Evangelho segundo João, dizendo assim no capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Ninguém nasce filho de Deus, nem da vontade da carne. Não é porque somos filhos de Deus que nascemos filhos de Deus, nem da vontade do homem, mas de Deus. É verdade que quando nós temos filhos, nós desejamos, é a vontade do homem que os seus filhos sejam filhos de Deus. Por isso está aqui, nenhum de nós nasce filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para a obra de salvação do Senhor Jesus, quando olhamos para a história da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e entendemos que sem o Senhor eu estou perdido. Mas quando encontramos o Senhor, nós então nos tornamos filhos de Deus. Então o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, porque creram no seu nome. É assim que a gente se torna filho de Deus. E se você já recebeu a Jesus como seu Salvador, você já olhou para a história de Jesus, para a cruz de Jesus, e entendeu que ele morreu na cruz do Calvário, não para se tornar uma história, para termos a Páscoa no nosso calendário, não nasceu para se tornar uma história de Natal para nós, mas Jesus nasceu para morrer na cruz do Calvário, porque eu sou pecador, porque você é pecador, e nós precisamos do sacrifício de Jesus. Se você já olhou, você é filho de Deus. Se não olhou, eu quero desafiar você nesta noite a olhar para essa história, a confiar a sua vida em Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você seja chamado também de filho de Deus. Então vamos olhar aí para as distinções que João diz aqui. Qual é a posição dos nascidos de Deus? Olhe comigo, capítulo 3 de 1 João. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. João começa quase que gritando de alegria, quase que num coração exuberante, dizendo: olhem, é coisa de outro mundo. Esse verbo aí que está traduzido para vede na minha Bíblia, na sua é alguma coisa parecida com o verbo ver, é uma palavra na língua grega que tem a ver com coisa de outro mundo. É um espanto. Olhe que maravilha! Fantástico! É inexplicável! É maravilhoso! Na língua inglesa, há uma palavra quase que difícil de tradução. Amazing grace. Maravilhosa graça. Agora, maravilhoso ainda é fraco para amazing. A ideia é exatamente essa. É coisa de outro mundo. É a palavra em grego. Ele está dizendo: que maravilha, que situação inexplicável, que realidade, que palavra alguma poderia expressar, que grande amor nos tem dado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João está aqui trazendo um grito de adoração e de louvor, porque ele é filho de Deus, e porque muitos são filhos de Deus. Ele diz: gente, que maravilha, coisa de outro mundo esse amor que o Senhor nos deu, o nosso Pai, em nos chamar filhos de Deus. Você tem agradecido ao Senhor porque você é filho de Deus? Eu tenho agradecido ao Senhor porque eu sou filho de Deus. Essa é a nossa realidade. E ele diz: por essa razão, o mundo não nos conhece, porque eles não conhecem o Senhor. Não somos reconhecidos pelo mundo. O mundo não entende muitas vezes as nossas ações e as nossas atitudes. Porque eles não conhecem o Pai, por isso eles não são capazes de entender o que somos nós. João está dizendo: nós temos uma posição privilegiada como filhos de Deus. Vede, coisa de outro mundo, o que aconteceu comigo e com você. Depois ele vai falar agora o que vai acontecer comigo e com você. Primeiro ele diz: gente, é maravilhoso ser filho de Deus, mas saiba de mais uma coisa, além de toda essa alegria, esse prazer, de toda essa maravilha em ser filho de Deus, eu quero dizer mais uma coisa para vocês. E ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele está se referindo aqui à glorificação do meu corpo e do seu corpo, que é filho de Deus. Seremos transformados. Que transformação é essa? Deixa o seu dedo aí em 1 João, vai comigo em 1 Coríntios agora, capítulo 15. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer comigo e com você. Tem esperança. Olhe só o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, aqui é outro apóstolo, o apóstolo Paulo, dizendo, de mesma maneira o que João está dizendo com palavras diferentes. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, o mundo não entende. Nós só entendemos porque o Espírito que habita em nós, esse Espírito que é o nosso respirar, como cantamos, ele ilumina a minha mente, ele ilumina o meu coração e eu entendo a palavra de Deus, porque senão a gente não entende. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos de nós morrerá. Não sabemos quando Jesus vai voltar. Pode ser daqui a pouquinho. Pode ser daqui 50 anos. Do jeito que as coisas vão, desconfio que será logo em breve. Até porque a Bíblia nos dá uma clara evidência dos últimos dias. Depois você dá uma lidinha em 2 Timóteo capítulo 3 e você vai ver como nós estamos nos últimos dias. Mas como um dia para Deus pode ser mil anos e mil anos um dia, então não adianta ficar marcando data. E se alguém marcar, pode saber que naquele dia Jesus não vai voltar. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz Paulo também em 1 Tessalonicenses. E nós seremos transformados. O que é essa transformação? Quando Jesus se manifestar, nós seremos diferentes. O que vai ser diferente, João? O que vai ser diferente, Paulo? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Não morreremos mais, nunca mais haverá morte. Não haverá doença no céu. Não vamos precisar tomar vacina contra a gripe, porque não haverá gripe. E a figura que Deus usa em Apocalipse é uma árvore que dá 12 frutos por ano, cada mês o seu próprio fruto, que é usado para a saúde eterna dos filhos de Deus que estarão com o Senhor para sempre. E isso que seremos. Já é uma glória ser filhos de Deus aqui na terra de João. Mas olhe só o que seremos quando ele se manifestar. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. E o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque hoje ela tem aguilhão. Hoje ela existe. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que fantástico! É glorioso ser filho de Deus. E será mais glorioso quando ele se manifestar. E nós fomos revestidos de toda essa beleza da incorruptibilidade e da imortalidade. Tudo isso pela graça de Deus em Cristo Jesus. Vale a pena ou não? Volta para 1 João. Amados, é isso que seremos quando ele se manifestar. Seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Por isso, o que se espera de nós como gratidão ao Senhor? E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Espera-se que a nossa vida seja uma vida de glorificação a Deus. Espera que a minha vida e a sua vida, por sermos filhos de Deus e temos todo esse presente de Deus, esse amor que João diz é coisa de outro mundo, esse amor que me alcançou e alcançou vocês, filhos de Deus, é coisa de outro mundo que seremos filhos de Deus. Por isso nós precisamos nos purificar, porque o Senhor é puro. O que se espera, o que Deus espera de mim, de você, diz a palavra, pureza, santidade, para a glória de Deus. Paulo fala a mesma coisa lá em 1 Coríntios 15, logo depois que ele fala dessa transformação da incorruptibilidade, da imortalidade, diz: portanto, meus irmãos, portanto, porque isso acontecerá, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é a resposta. A minha resposta a tão grande amor, a tão grande manifestação da graça, é a minha vida de santidade, de pureza para a glória de Deus. E aí então João vai começar a mostrar para nós agora as diferenças das posições entre os nascidos de Deus e os não nascidos de Deus. No versículo 8 ele diz, quem não é nascido de Deus, ele dá um nome pesado, que dói os ouvidos quando a gente lê. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. No versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça e não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. João está fazendo uma distinção entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. E ele os chama de filhos do diabo. Mas o que é? Quais são as ações dos filhos de Deus e dos filhos do diabo? O que se espera de nós? Vamos olhar aí então para as ações dos filhos de Deus. Novo nascimento implica em purificação constante. Olha só o que diz o versículo 3. E a si mesmo se purifica. Aqui há um verbo em que a língua grega diz a todo tempo, constantemente, dia a dia, eu preciso ser purificado. E é interessante que a voz aqui é a voz média, é uma voz de algo que eu faço para mim mesmo. Eu tenho que buscar a purificação, eu tenho que me purificar através dos mecanismos, através dos meios, através dos caminhos que Deus pede para que eu me purifique. Como gratidão, como agradecimento a Deus por esse novo nascimento. Como agradecimento a Deus por esse grande amor e pelo futuro glorioso que terei em Cristo Jesus. E aí no versículo 5 ele diz, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Meus queridos de João, eu quero que vocês saibam todos, filhos de Deus. Vocês têm o Senhor Jesus como seu Salvador. E ele tirou os pecados, tirou a ira de Deus que estava sobre nós. E ele é capaz de nos purificar o tempo inteiro. Como, Senhor? Qual é o mecanismo? Ele já falou, nós precisamos só lembrar. Abre aí, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como é que a gente se purifica? É através de receitas gospel? É através de sacrifícios humanos? Não! É através de uma confissão, de uma concordância com Deus. Eu errei, eu pequei, Senhor. Eu mirei contra os meus pais, eu tive vontade que o meu pai se arrebentasse ao sair para trabalhar. Senhor, me perdoa, esse é um sentimento de ódio que eu não posso sentir pelo meu pai e pela minha mãe. Senhor, eu desejei a morte do meu cônjuge. Senhor, me perdoa por isso. É uma concordância. Senhor, os meus olhos viram a imoralidade na televisão e na internet. Eu estou pecando contra a tua pureza. Me perdoa, Senhor. É uma concordância com Deus. Diária. Mas quando isso começa a acontecer, a Bíblia também reconhece que a minha consciência pode estar cauterizada. Insensível. Porque o pecado já está mandando no meu coração, mas os filhos de Deus não podem permitir isso. Olha o que diz o versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, não peca constantemente, luta contra o pecado, diz não para o pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Há uma distinção. Olha o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive fazendo pecado. É a língua grega. Aí está na prática do pecado. Não faz pecado constantemente. Luta contra o pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que João está dizendo, gente, vocês que são filhos de Deus não podem ficar fazendo pecado. Gente, acordem, filhos de Deus, diz João. Vocês não podem viver na prática do pecado. Ele está dizendo, vocês precisam se purificar, confessem os seus pecados diariamente, lutem com toda a sua força e mais com toda a força do Senhor para viverem sem pecado. A gente peca quando a gente quer. Nenhum de nós peca porque, não consegui. Não deu. Foi forte, sabe? Abre aí sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Essa é uma boa desculpa para todos nós. 1 Coríntios 10, 13. Vai mostrar que a gente peca porque quer. Por isso que a Bíblia diz, confessa. Concorda que você escolheu o erro. Pede perdão e vai em frente na purificação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Está aí, ó. Qualquer tentação não é além das nossas forças. Então esse negócio que não deu. É, foi forte, viu? Tem que ver. A Bíblia diz, não reconheço isso. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então vamos ser honestos daqui para frente, tá bom? Eu e você. A gente peca porque a gente quer. Por isso que a Bíblia diz para confessar. Não é para se lamentar na hora de confissão. É para confessar. Não é para ir lá, vem chorar aqui. Não é assim que está lá em 1 João 9. Venha se justificar aqui. Venha dar desculpas. Gente, isso é terrível. Não sei para você, mas cada dia que eu me ajoelho diante do Deus puro e tenho que confessar o meu pecado, é terrível. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas e os que não são filhos de Deus? Velho homem implica em constante transgressão. Olha só o que diz o texto. 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Os que não são filhos de Deus amam transgredir a lei. Amam pelo erro. E, gente, está cheio de gente que não é filho de Deus dentro das igrejas. Que amam a transgressão. Amam a prática do pecado. Amam o que diz o versículo 8. Aquele que pratica o pecado não procede de Deus, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Vive pecando, vive na prática do pecado, gosta do pecado, namora o pecado, noiva com o pecado, casa-se com o pecado, tem filho com o pecado. Sabe quem disse isso para nós? Tiago. Quando ele fala do pecado e da cobiça, Tiago, no capítulo 1 da sua carta, ele vem dizendo assim, vem colocando, e ele começa a dizer que o pecado é o filho da cobiça, é a geração da cobiça. Velho homem é assim. E aí eu tenho que começar a fazer uma avaliação. Quem não é nascido de Deus, ele gosta de transgredir, ele gosta de pecar. Olha o versículo 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aqui é um paralelo em praticar a justiça e não praticar o pecado. É a mesma palavra. Quando eu não pratico o pecado, eu faço o quê? Eu pratico a justiça. Não tem neutralidade. João está dizendo isso para uma igreja. E ele está dizendo, que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Fiquem alertas, meus filhos, fiquem alertas, fiquem preparados para saber que os filhos de Deus não praticam o pecado, não vivem na prática do pecado, não ficam se justificando pelo pecado, mas confessam e buscam a pureza e lutam contra o pecado. João está nos trazendo um alerta. Queridos, vocês que são filhos de Deus, vivam na prática da justiça. João, como é que a gente se purifica? Vamos lembrar? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por outro lado, tem filhos do diabo que, quando confessam e recebem a Jesus como seu Salvador, se tornam grandes homens e mulheres de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação que o Senhor nos dá através da Tua morte na cruz do Calvário. Recebe também, Senhor Jesus, a nossa vida de consagração a Ti como gratidão. Usa, Senhor, as nossas vidas para testemunho vivo da Tua graça a este mundo perdido que precisa conhecê-lo como seu único sente Salvador. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor também nos dá o Teu Espírito Santo, que está agora operando em minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Te agradecemos por essa operação do Teu Espírito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, querido, Pai amado, pelo privilégio de sermos igreja e termos esses momentos aqui. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.